Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco novamente na luta pela sua aprovação no exame de ordem. Nós aqui fazendo a nossa parte e vocês estudando muito, fazendo a de vocês. O tema de hoje será ainda a fase pré-processual, mas hoje, ao invés da análise do inquérito policial, que já foi por nós estudado nas aulas anteriores, nós estudaremos formas diversas de investigação preliminares que não sejam, por óbvio, o inquérito policial. A primeira delas é o termo circunstanciado. Creio que todos saibam, mas vou reiterar. O termo circunstanciado está expressamente disposto na Lei 9.099 de 95. Os senhores lembram que a Lei 9.099 de 95 fala do procedimento sumaríssimo, daquele procedimento a ser aplicado nos crimes, ou, desculpa, nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Em virtude dos princípios orientadores dos juizados especiais criminais, o princípio da oralidade, o princípio da informalidade, o princípio da economia processual, o princípio da celeridade e do princípio da não imposição de pena privativa de liberdade, e, por último, o princípio da reparação dos danos sofridos pela vítima, não há razão para que seja realizado um inquérito policial para a investigação das infrações ou da infração que levou ao cometimento dessa infração penal de menor potencial ofensivo. Sintetizando, como o procedimento do GCRIM é mais célere, é mais informal, este não seria compatível com o inquérito policial, que é formal, que é escrito. Em virtude desta circunstância, surgiu o termo circunstanciado. Então, sempre que eles disserem, sempre que o examinador fizer menção ao termo circunstanciado, vocês farão associação às infrações penais de menor potencial ofensivo e ao procedimento sumaríssimo do GCRIM. O termo circunstanciado, ao contrário do inquérito policial, é oral, é informal e realizado em virtude ou com observância da economia processual. Infelizmente, o termo circunstanciado, apesar de mencionado pela Lei 9.099 de 95, não tem os seus requisitos elencados pela lei. Então, não há legalmente, não existem legalmente requisitos suficientes para a configuração e para a realização do termo circunstanciado. Informações relativas ao TC que eu acho prudentes, que eu acho importantes. Primeira delas surge em virtude da leitura conjunta do artigo 69, parágrafo único, e artigo 70 do CPP. O autor dos fatos, quando houver a prática de uma infração penal de menor potencial ofensivo, o autor dos fatos e a vítima serão encaminhados imediatamente ao juiz de direito. Então, é lavrado um termo circunstanciado ali mesmo no local dos fatos, um procedimento resumido, onde o responsável pela lavratura deste faz menção a todas as circunstâncias relacionadas ao fato, a todas as informações que forem ali colhidas, e encaminha o autor dos fatos, a vítima e o termo circunstanciado imediatamente ao juiz. Em não sendo possível o comparecimento imediato, as partes assumirão o compromisso de comparecerem a juízo assim que chamadas. Então, são essas as informações relativas ao termo circunstanciado, de forma bastante resumida. É necessário que eu faça menção também ao enunciado 34 da FONAGE. Aos que não sabem, existe a Federação Nacional dos Juizados Especiais. É a junção de todos aqueles órgãos que atuam nos juizados especiais, sejam eles estaduais, sejam eles federais. Eles fazem a cada 2 anos uma reunião e desta reunião são extraídos enunciados, são redigidos enunciados orientadores dos juizados especiais. Então, esses enunciados não têm aplicação obrigatória, aplicabilidade vinculante. A aplicação deles é orientar, no sentido de orientar os juízes. E há o enunciado 34 da FONAGE, que diz o seguinte: atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pelo delegado de polícia. Por que esse enunciado? Todos vocês sabem, e eu já disse algumas aulas atrás, que o inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia. Em virtude desta circunstância, se fizéssemos uma aplicação analógica, o termo circunstanciado também seria presidido pelo delegado de polícia. O que acontece? Em virtude das peculiaridades locais, nós sabemos que existem regiões do país onde um único delegado responde por 3, 4, 5 delegacias. Então, esse delegado já é bastante atarefado, já tem uma série de atribuições que ele deve cumprir de forma satisfatória. É prudente que se tire esse delegado de uma das cidades, de uma das delegacias, para que ele vá até uma outra cidade lavrar um termo circunstanciado? Não é prudente. Não digo que essa seja a situação mais correta, mas infelizmente é a situação a qual somos submetidos. Então, meus amigos, esse enunciado da FONAGE diz o seguinte, o 34. Quando não houver delegado naquela localidade, o termo circunstanciado poderá ser lavrado, inclusive, pelo policial militar mais graduado da cidade. Então, supondo que não haja um delegado, mas haja um sargento da polícia militar que comanda ali. Ele, sargento, será responsável pela lavratura do termo circunstanciado. É o que diz o enunciado 34 da FONAGE. É o que diz o enunciado 34 da FONAGE. Então, eram estas as informações mais relevantes relativas ao termo circunstanciado. Temos também uma outra forma de investigação disposta, desta vez, na Constituição Federal. Qual é esta forma de investigação? Esta forma é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a popular CPI, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Diz o artigo 58, parágrafo 3º: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo estas conclusões encaminhadas ao Ministério Público respectivo. Características, informações necessárias no que tange às comissões parlamentares de inquérito. Primeira delas: as comissões parlamentares de inquérito podem ser criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Então, pode tramitar uma CPI na Câmara dos Deputados e pode tramitar uma CPI no Senado Federal. E é possível também que haja uma CPI mista, uma comissão parlamentar de inquérito, onde os membros sejam deputados e senadores, conjuntamente. Foi o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou, que chegou ao Mensalão. Era a CPI dos Correios, há alguns aninhos atrás. Pois bem, em virtude do princípio da simetria constitucional, é possível também que existam CPIs nas Assembleias Legislativas dos Estados e na Câmara Distrital do Distrito Federal e nas câmaras municipais de cada um dos municípios brasileiros. Então, pode haver CPI estadual e pode haver também CPI municipal em virtude do princípio da simetria. Outra característica diz respeito ao requerimento. É necessário que o requerimento para instauração da CPI seja assinado por 1/3 dos membros de cada um dessas casas. O Senado Federal, por exemplo, que é composto por 81 senadores, é necessária a assinatura de 27 dos senadores da República. E nas outras CPIs, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, há também aplicação da mesma fração, 1/3 dos membros. Outra questão diz respeito aos fatos investigados. É necessário que estes fatos sejam determinados. Então, quando da instauração da CPI, haverá menção aos fatos a serem investigados e a CPI não pode investigar fatos que não estejam correlacionados, que não tenham relação ao fato determinado. E a CPI também tem prazo certo. A CPI não pode durar ad eternum. Ela será instaurada com um prazo certo de duração, tá? E por último, as conclusões da CPI serão enviadas ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências cabíveis. E essas conclusões da CPI não terão só efeitos criminais, mas também poderão ter efeitos relacionados à esfera civil e à esfera administrativa, ok? Então, pode haver uma denúncia pela prática de crimes e pode haver também a imposição de uma ação civil pública pela prática de improbidade administrativa. A CPI não tem só poderes relacionados ao direito penal. E por último, na aula de hoje, meus amigos, farei menção também ao indiciamento. Nós estudamos inquérito policial e quando da análise do inquérito policial, eu não fiz menção ao indiciamento propositadamente. Deixei para tratar o indiciamento na aula seguinte. O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. E o indiciamento está expressamente consagrado no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. O artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. O indiciamento, em primeiro lugar, é ato privativo do delegado de polícia. Só o delegado de polícia poderá indiciar alguém. E por ser ato formal, o indiciamento deve ser fundamentado após a análise técnico-jurídica do fato. Então, o delegado, analisando o fato, a infração penal que é investigada por ele. Após a análise dessa infração penal, ele verifica que existem elementos de autoria e materialidade, elementos suficientes de autoria e materialidade. Nesta circunstância, ele indiciará o investigado. Então, o indiciamento é ato formal, onde o delegado privativamente declara que estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade. Então, este é o indiciamento. O indiciamento não tem caráter vinculante. Em qual sentido, meus amigos? Houve o indiciamento. Mesmo que tenha havido indiciamento, o MP, o promotor de justiça, não é obrigado a denunciar o réu, e mesmo que o réu seja denunciado e a denúncia seja recebida, o juiz não é obrigado a condená-lo lá na frente, quando da prolação da sentença. Então, o indiciamento é ato realizado pelo delegado, privativo dele, delegado, onde ele, segundo o seu entendimento técnico-jurídico, entende existirem elementos suficientes de autoria e materialidade da prática de determinado crime. Eis o indiciamento que agora está disposto no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. Pois bem, meus amigos, eram estes os elementos a serem tratados na aula de hoje. Tratamos do termo circunstanciado, das comissões parlamentares de inquérito e do indiciamento. Temas estes que os senhores devem saber obrigatoriamente. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Reitero o que eu digo sempre. Estou torcendo por vocês, pois tenho certeza que a aprovação virá. A aprovação virá. Só depende do meu trabalho e do seu esforço. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.